Muito bem, pessoas e pessoas deste pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet mundial, Overay Master Talk. Aqui, como sempre, o seu host, Ricardo Eloy, V-Ray Evangelist, da Chaos Group no Brasil. E neste episódio número 37 do seu podcast, a gente está com um cara que, primeiro que ele mora mal, né? O cara que tá morando em Manhattan, Nova York, o cara mora muito mal. Você tá pensando que o cara de repente mora em Sapopemba, alguma coisa assim, não. O cara tá morando mal, né? lá na gringa. Tem passagens por uma série de empresas muito legais, Triple Clan, passou também por uma empresinha pequenininha, passou não, né? Está numa empresa pequenininha chamada MPC. E ele é supervisor de VFX. E o nome desse rapaz, desse pequeno jovem mancebo que eu recebo hoje é Thiago Porto. E aí, Mr. Thiago Porto, como é que você tá?
Tudo certo, tudo certo. Obrigado pelo convite. Sei que eu tive que dar uma remarcada e atrapalhar seu tempo, mas agradeço muito pelo espaço, viu? Muito bacana fazer parte.
Imagina, cara, imagina. E faz parte também remarcar. Às vezes o pessoal me cobra, às vezes, fala assim, pô, Eloy, tá difícil de sair o podcast, quando que vai sair? Eu nunca sei a data, né? E eu sempre falo que assim, vai sair, eventualmente. Mas é exatamente por isso, gente. Cabe aqui o nosso meia-culpa, mas também para vocês entenderem, né? A gente tenta trazer o pessoal mais foda para conversar com a gente. E, né, a gente tem que também se adequar à agenda do pessoal. Não tem muito jeito, né? Mas, de qualquer forma, estamos aqui neste sábado à noite gravando com 3 horas de diferença, diga-se de passagem. E eu já faço aqui uma reclamação. O Thiago está gravando o podcast em um iPad Pro, tá? Quem segue, me segue, sabe que temos aquela pequena rusga com a Apple. Aliás, falei rusga com a Apple, um abraço para o seu Batistão, Fábio Shigemura, o Binho lá da Vetor, Vitor Coléo Covo, que fazem parte do nosso time aqui, que a gente cria as confusões reclamando de Apple versus Android e todo mundo acredita. Agora, Mr. Thiago, me conta um pouquinho. Vamos começar do começo, né? Eu já soltei o spoiler que você tá na MPC e tal, mas me conta um pouquinho, assim, breve, sei lá, da tua carreira. Como é que você começou? Quanto tempo que você começou? Aqueles caras, eu era uma pequena criança, né, na cidade de Santo André, no ABC Paulista, aquelas coisas todas. Conta um pouquinho, como é que você começou aí?
Cara, eu comecei lá no sulzão do Brasil, tá ligado? No interior, lá numa cidade pequenininha. Aí me mudei para Criciúma, que ainda é bem pequena, e assim, tipo, fui tentando fazer comercial. Foi o que eu sempre quis fazer na vida, foi fazer comercial de televisão. Tipo, olhava pra TV aqueles comercial da Claro, da Vivo, falava, meu, é isso que eu quero fazer. E aí, tipo, comecei a fazer pros locais, assim, fui fazendo pra pizzaria da esquina, até da pizzaria da esquina eu conheci a agência, depois de agência começar a trampar pra produtora, sempre como freela, aos pouquinhos comprando máquina e tal, e crescendo, assim. Até que comecei para Porto Alegre, que já era um mercado maior, Florianópolis, um mercado maior, e fui expandindo, aí vai conhecendo gente, conhece gente. Aí uma amiga certa vez falou, ah, cara, tipo, a gente tem que ir para São Paulo, vamos conhecer aquele mercado, e eu, tipo, já lembrando dos comerciais que eu queria fazer, falei, vamos nessa, vamos agora para essa nova etapa. E aí, em 2010, eu chego em São Paulo, assim, é quando eu começo a entrar nesse mercado de vez mesmo, high-end, e conhecer a galera paulista.
Diz uma coisa, assim, né, você falou que você começou no sul e tal, cidade pequena, assim, existe, obviamente, sempre uma chance muito grande das pessoas começarem numa cidade menor do que numa cidade maior, né, apesar de você pegar que São Paulo tem, sei lá, 12 milhões de habitantes, mas, óbvio, né, o Brasil é gigantesco, tem, acho que 200 milhões de pessoas, então, obviamente, a gente sempre acaba começando em lugares menores, ou uma grande parte. E quando você começou, você já tinha, de repente, em mente de sair da sua cidade? Porque, né, obviamente, você vai falar, não, puta, acabei mudando com meus pais para Criciúma, por exemplo, né? Mas, sei lá, você tinha já, quando você começou, do tipo, porra, isso aqui, se eu quero trabalhar com isso, eu vou ter que sair da onde eu estou ou não?
Não, foi mais, tipo, eu sempre tentava buscar novos clientes, digamos assim, novos produtoras, agências que eu pudesse trabalhar. E às vezes eu falava, meu, esses caras estão fazendo negócio legal em outra cidade, então eu pensava em ir conhecer, de repente ficar lá um tempo, sabe, e voltar para onde eu morava e tal. Eu nunca, mas nunca tive a ideia assim, ah, eu preciso me mudar para um lugar. O meu trabalho foi me levando, entendeu?
Uhum.
Assim, eu lembro quando eu conheci um fotógrafo e a gente começou a trabalhar junto, e aí ele falou, cara, você tem que ir para Porto Alegre, vou te indicar os caras, e de repente ele me indicou uma produtora, quando eu vi eu já ficava em Porto Alegre um tempo. E aí, como tem família lá, também sou de lá, daí ficava fácil. Aí depois, tipo, um outro conhece outro, acaba em Florianópolis. Então, tipo, o mercado acabava te levando porque você vai conhecendo pessoas, né? Mas eu nunca, tipo, de fato, tipo, ah, tracei, preciso ir até lá. Eu tracei, tipo, metas, tipo, ah, eu quero... Eu me lembro que uma das metas minhas era, tipo, ah, tô fazendo comercial pra televisão local agora. Tipo, aí depois foi, como é que eu vou fazer comercial que esteja... passando, tipo, no estado, sabe? E depois, pra mim, como que eu vou fazer comercial que esteja passando, tipo, em outro estado? Aí, quando eu vi, tipo, tava numa meta de que, ah, eu quero fazer comercial que passe no país inteiro, entendeu? Tipo, isso é a única meta que eu tinha, assim, né? Que os comerciais que eu colocasse a mão, ele crescessem a ponto de sair de onde eu estava, assim. E é um dos motivos de eu ter vindo pra cá também, porque eu chegou, em algum momento eu queria fazer comercial que fosse... daquela campanha que passa no mundo inteiro e ver como é que era isso. Então sempre foi mais em busca assim, do trabalho do que de fato traçar algo pessoal para mim, sabe?
Entendi. Agora, por que exatamente comerciais?
Cara, eu não sei. Acho que foi algo que sempre me fisgou na televisão. Mais do que, tipo, todo mundo que eu conheço gosta muito de cinema. Eu também gosto de cinema, é óbvio, mas assim... tem uma coisa em comercial até hoje que me fisga, sabe? Tipo assim, e não é a forma de trabalhar, é o fazer, tipo, aquela peça pequena que você chega até as pessoas, sabe? Ou você tá vendendo um produto, ou você tá de alguma forma tentando se comunicar por causa de alguma marca. Eu acho que sempre foi mais isso, assim. E eu comecei fazendo motion em After Effects e editando em Premiere. Então era sempre essas coisas mais... de venda mesmo, sabe, assim, quase varejo. Então, assim, sempre foi, sei lá, sempre fui indo mais pro comercial, assim, talvez porque onde eu tava, fazer cinema era uma coisa muito distante, então talvez nem tivesse passado pela minha mente, mas o fato de eu assistir os comerciais, eu lembro, por exemplo, teve um comercial que, isso aqui, essa história é bem bacana, que eu gostei bastante, lá em 2008, da Claro, que foi feita na Tribo, que era chamado Claro Olhos, que tipo, um celular passava ia saindo de celular em celular o tempo inteiro, assim. O filme todo começava numa tela de celular, de repente você passava por outra tela de celular e seguia, tipo, como se fosse um movimento de câmera único, sabe?
Acho que eu lembro esse
de celular em celular. E aí eu lembro que eu vi isso na televisão e fiquei babando, tá ligado? Eu falei, nossa, tipo, meu. E aí eu lembro que eu acessei o site que eu queria acessar, e naquela época não era nada tipo YouTube, essas coisas, tinha que pesquisar e pra achar. Aí eu acho que no próprio site da Claro tinha uma versão em movimento, que você entrava, você conseguia parar no tal celular, aí ele mostrava os preços, era interativo, tá ligado? Aquilo pra mim entrou de uma forma, tipo, surreal, mano, é isso, aquilo veio pra mim confirmando. E eu tava numa fase, assim, de não querer fazer tanto vídeo industrial que eu tava fazendo e querer mais fazer mesmo publicidade, de fato. Aquilo foi, assim, foi a chave pra dizer, meu, é publicidade, acabou. Então, eu lembro desse comercial até hoje, assim. E passou alguns anos, eu tava na Tribo e com aquela galera talentosa, e aí eu descobri que quem tinha feito era eles, tá ligado? Era o... Aí eu falei, não acredito, daí eles começaram a dizer sobre o trabalho, eu falei, nossa, mãe. Nossa. Aí foi, tipo, mais aquele peso pra mim, né, tipo, meu, como é que eu vou ficar no nível de qualidade desses caras, né, então eu trabalhava enlouquecedor pra conseguir chegar no nível deles, até hoje eu tento.
Cara, isso é um negócio bem engraçado, eu tô te perguntando, na verdade, porque assim, a coisa que a gente ouve com mais frequência é alguém falar assim, ah, eu quando era criança, eu vi um filme e tal, normalmente é Jurassic Park, né, pra galera mais da minha idade. É. Você tá com quantos anos hoje?
Tô com 32.
32, são 10 anos aí de diferença. E ninguém, eu tenho certeza que quem tá ouvindo não pensou, ah, o Eloy deve ter 22. Ninguém pensou nisso, mas tudo bem. Mas assim, a galera mais da minha idade fala, ah, porra, assisti Jurassic Park, apaixonei. É interessante, né, você contando essa história, porque às vezes a gente também fica com a cabeça, né, no, ah, cinema, ou no máximo série ou coisa do tipo, e pô, sim, tem todo um mundo gigantesco, né, que é o de advertisement, que, porra, que movimenta basicamente, eu vou ser, sei lá, eu não tenho dados, mas eu acho que a maior parte da profissão, seja de VFX, seja de motion graphics ou de 3D, computação gráfica em geral, tá no advertisement, não tá no cinema, né?
Tá. Sim. É, então, o Jurassic Park foi um filme, claro, Jurassic Park, não tem quem não enlouquecer por aquele filme. Não era muito a minha geração, assim, eu não tive a chance de ir no cinema assistir. Mas, assim, eu lembro que um primeiro que eu fui no cinema e eu enlouqueci na questão de efeitos mesmo foi o Titanic. Vendo aquele barco, aquela água, eu ficava pensando, cara, como? Sabe, foi quando eu já tenho, assim, uma lembrança de que eu tava já querendo, tipo, já se interessando. Mas aquilo, tipo, ficou. Claro que eu fui pro lado das artes, assim, eu queria fazer coisa com computador. Eu entrei no áudio quando eu saí de casa muito cedo. Eu fui porque eu trabalhava com áudio, queria trabalhar com web design, essas coisas. Eu já queria estar envolvido em algum tipo de criação em computador. E aí, logo depois eu conheci o After Effects e publicidade veio vindo tudo junto, assim, sabe? Mas, comercial sempre foi algo que me fisgou.
Entendi, não, isso é bem interessante. E aí, assim, você saiu então do Sul, veio aqui para São Paulo, eu tô olhando, tava até falando, né, antes de a gente começar a gravar, né, que eu sempre abro a página do LinkedIn, do IMDB, das pessoas para não falar besteira, né, porque eu sou mestre em falar bobagem. Mas eu tô vendo aqui, né, que você, lá pelo final de 2010, você veio então para a Tribo, né, para trabalhar dentro da Tribo. Como é que você chegou na Tribo?
Cara, eu não gosto muito de citar nomes em entrevistas, porque eu não sei quanto eles gostam de que falem deles ou não, mas o Binho, que era um dos donos da Tribo, eu tinha uma entrevista marcada com ele, graças a um amigo meu que mandou um portfólio para dentro da Tribo, e o João, que era um cara de motion lá. E aí ele mostrou pro Binho, e era tipo, era um portfólio já com um comp, que era uma coisa que eu queria fazer. Então eu já tinha comp, já tinha tracking, já tinha rotor, tinha todos esses tipos de coisa incluída no Rio, mas era tipo, era bom, mas não era tipo, não era nível Tribo, obviamente, até pelos trabalhos, assim, sabe? Mas tipo, era o melhor que eu podia dar de mim, assim. Eu tinha montado, tipo, ah, isso é VFX, aí eu explicando um pouquinho de VFX, de comp, separando os layers, tipo, separando os layers de uma cena que eu tinha feito, de ter colocado. Eu fiz cena, tipo, fixa, no tripé, com um fotógrafo. Ele filmou, tipo, uns 10 minutos e depois eu juntei todos os carros com máscara. Era, tipo, esse nível de divertido, assim. Mas, de alguma forma, acho que eles assistiram e gostaram. Aí ele me chamou pra ir lá. Eu fui. Eu tava indo visitar esse meu amigo em São Paulo. E ele falou, cara, você tem que ir nesse tal lugar, mandei seu portfólio pra lá, ou eles estão querendo te conhecer. Então, tipo, meu, chegando em São Paulo, ele já tinha mandado esse Rio, eu já tinha esse lugar pra ir, que era Tribo, e eu peguei e fui praticamente direto, assim. Cheguei em São Paulo, do aeroporto, dei um oi lá pro Thiago, esse meu parceiro, e de repente eu já tava indo pra Tribo, tá ligado? Sem mal saber onde eu tava direito. Aí, chegando lá, ele assistiu e falou, meu, que muito bacana e tal, e que você gosta de Flame. Tipo, meu, eu tinha descoberto, né, um pouco antes, assim, um ano, dois anos antes, uns dois anos e meio antes, sobre esse Flame. Tipo, era inacessível pra mim na época. E eu tava fazendo de tudo, juntando grana, tipo, meu, pra comprar um Flame. E eu já tava já com... fazendo essa manhã toda pra ter um Flame, tipo, muito usado, velho, do Canadá, mas eu ia conseguir ter ele. Então, tipo, eu já tava nessa função, fazendo N trabalhos e sempre juntando um pouquinho. Quando eu cheguei lá, que eu vi que os caras tinham, tipo, Flame, Flint, tá ligado? Tipo, essas máquinas todas, e eu falei, caraca!
Eu quero!
Mano! Só que aí eu cheguei lá, tipo, eu, ah, legal, meu portfólio e tudo, e de repente ele me leva pra uma sala, tipo, dele... e com outro cara, que era o Jorge, que é um cara de Flame também muito bom. E, tipo, do nada ele me leva, eu entro na sala, eu vejo esse Flame montadão com a tela, com o broadcast do lado, tá ligado? E o cara, onde eu tô, tá ligado? E, tipo, ele só falando de comercial e tal, eu falei, tá, então eu não volto mais pro Sul, pelo jeito, né?
Eu não volto mais pra casa, né?
Não, eu volto mais pra casa. Realmente foi isso que aconteceu nos próximos anos, assim, porque depois que eu entrei na tribo, eu não voltava mais pra casa. Eu chegava às 7h30 e eu voltava meia-noite e meia, mas isso aí é outra história. Mas, cara, tipo, eu lembro que eu enlouqueci, assim, quando vi. E na época o Nuke tava saindo, né, ele sempre existiu, mas ele tava virando muito popular já na época, assim, no meio. E bem mais acessível que o Flame, porque rodava em qualquer hardware, tipo Flame, Mac, Linux, Mac e Windows. Então era relativamente fácil você até comprar e você usar. E eu tinha descoberto ele também, e eu tava, tipo, nesses dois, nesse meio de campo, assim, sabe? De tá chegando com esse meu Flame, que era muito velho, e tá também com esse Nuke que eu tinha conseguido. E aí, era uma época de estéreo, tinha recém saído aquele Avatar, do James Cameron, então o estéreo pegou naquela fase, e eu tinha aprendido, assim, com o tutorial na internet e tal, e eles estavam precisando, então uma coisa leva a outra, assim, tipo, ah, estão precisando de um cara de Nuke que conhece estéreo, a gente tem um projeto na casa, e ao mesmo tempo eu querendo fazer comp também, fazer isso, e acabei aceitando o convite, e aí me mudei de Maricunha, cara, voltei pro Sul, peguei mala, peguei tudo e falei, agora é a próxima etapa, assim. E aí eu chego em São Paulo, isso é 2010, assim, aí eu começo.
Caramba, assim, engraçado, né? É um negócio que a gente, toda vez que a gente acha que sabe bastante, a gente vai para algum lugar ou conhece alguém e você fala, mano, não sei nada. E assim, essa tua história meio que tem esse cheiro para mim, né? Do tipo, de você chegar, pô, tô querendo ver se, de repente você chega lá, os caras tão bombando já com flames, você fala, mano, como assim? Eu acho isso muito legal, né? Porque a gente vai crescendo junto, né, com as experiências.
Claro, exatamente. E eu lembro que quando eu tava no Sul e eu comecei a descobrir o mercado de publicidade em São Paulo, tipo, relativamente pouco antes de eu já me mudar, e eu lembro que eu já via making offs, que sempre foi muito difícil ter isso pra assistir. Mas sempre tinha assim, um pouco da O2, um pouco da Vetor, da Lobo, da Tribo, mas principalmente no passado era muito raro isso ser divulgado, porque eu acho que até o povo não se interessava muito. E até você conseguir, então a galera não fazia. Mas sempre tinha um making of outro, mas sempre foi muito mais de produção, assim, tá no set, ou é câmera, ou é luz. Mas muito raro no mercado brasileiro, tipo, há 10 anos atrás, você ter um making of que ficasse 50% pós, 50% produção, sabe? Então, assim, um pouco que eu via nos making-off da galera nas máquinas, eu falava, nossa!
Mas será que isso não era porque, de repente, não sei, o pessoal ou achava que isso era coisa de nerd, né? Do tipo, ah, ficar mostrando tela de computador, né? Computador faz sozinho, sei lá, alguma coisa assim. Ou, de repente, até um receio como segredo de, como é que se diz? Para evitar concorrência, vai. Das empresas,
totalmente.
Dos estúdios, né? Do tipo, puta, eu tenho Flame aqui, eu não vou mostrar pros caras que eu tô usando Flame, porque o meu diferencial, de repente, vai pros cucuia.
Sim, com certeza. Eu acho que tinha bastante disso também, com certeza.
Porque principalmente no passado. Atrás, o negócio era diferente, né?
Era. Até o conceito de hoje, todo mundo quer fazer curso, tipo, tem muita gente conhecendo, muita gente já, tipo, essa geração YouTube em que mídia é algo que existe, mas no passado, se você falasse pro seu pai que você queria trabalhar com computador, você era um louco.
Verdade.
Pra mim foi muito difícil. Pra eu convencer minha mãe de que eu não queria trabalhar em qualquer lugar, que eu queria ficar na frente do computador, era enlouquecer. Falar, guri, você tem que ir trabalhar, tem que ir no mercado, tem que ir, tipo, sabe? Ela queria me colocar para que eu trabalhasse num mercado de empacotador na época, e eu queria fugir para poder ver tutorial na internet, ler PDF, para aprender a mexer no After e no Premiere.
Olha só. Agora, você está falando de ler tutorial e etc. Você acha que se você não tivesse acesso à internet, você hoje seria empacotador do Extra?
Acho que não, acho que quando você quer algo, você consegue encontrar meios. Pode ser que sei, num mundo em que a internet não existisse, algum outro tipo de meio iria existir. E eu sou daquele que acredita que se você quer algo, você tem que correr atrás, que tá lá para você. Entendeu? Pode ser difícil, pode ser que não levasse, não fosse tão rápido quanto foi, mas com certeza eu estaria buscando da forma que existisse, sabe? Como há 30 anos atrás, 20, esses mesmos caras que abriram essas casas que eu fui trabalhar depois, eles na época não tinham internet, mas eles já faziam, de alguma forma descobriam. Tem um outro cara que hoje é dono da Clan, o Diego, por exemplo, que, meu, ele leu todos os manual do Flame, do Flint, de cor, tipo, ele lia porque era a forma dele de aprender na geração dele, entendeu? Tipo, meu, então, assim, acho que cada geração vai descobrindo a sua, mas acho que se mesmo que não tenha que voltasse atrás numa opção diferente, eu ia dar um jeito de ir atrás disso, sabe? Quero que eu sempre quis fazer.
Não, é legal você ter falado isso, porque eu perguntei exatamente por conta disso. A gente hoje tem um acesso muito fácil à informação. É, hoje qualquer um entra no YouTube e em 5 minutos está lá vendo, sei lá, o Corridor Crew fazendo o making of dos vídeos que eles fazem. O cara vê o próprio Gaveta, né, o Anderson Gaveta, que também fala de edição e não sei o quê. Então você tem um acesso muito fácil hoje à informação. E é importante o pessoal não esquecer que não adianta você ter acesso se você não tiver vontade. Porque quem está lá em cima hoje, né, os
Totalmente,
donos,
isso é isso que eu acho.
sei lá, o Luciano, o Diego, né, da Clan, se esses caras lá atrás não tivessem corrido atrás de pegar livro em biblioteca, esse tipo de coisa, nada disso existiria. Então não adianta você ter um monte de acesso se você não tiver o que é mais importante, que é a vontade de fazer o bagulho acontecer, né? Agora me
Com
fala uma
certeza,
coisa.
não, exatamente isso.
Você ficou 2 anos, sei lá, na tribo e depois você foi pra clã.
Isso, eu fiquei um tempo de freelancer, eu saí da tribo depois que eu queria andar pelo mercado um pouco mais, conhecer mais pessoas, e eu queria muito, eu já estava com um pensamento lá em 2012 de querer atingir mais o mercado internacional, porque tinha técnicas que eu gostaria de fazer que no mercado nacional já não abria tanto espaço, forma de filmar um pouco diferente, esse tipo de coisa, sabe? Então eu já comecei meio a vou atingir se tentei um tempo para eu ver como que eu faço para ou seja montar portfólio, ou seja atingir outros meios e tentar andar juntos. Daí nesse tempo a Clã tinha aberto e eu conheci a galera lá também e eu saí de Frila para fazer isso e logo depois assim com conversando e com gente e tal eu peguei fiquei fixo na Clã também.
Tá, e aí na Clan, assim, a Clan é uma belíssima produtora, super completa, ótimos trabalhos, também faz coisa pra gringa, né? Você, depois de 1 ano, você saiu da Clan e eu entendo que você ficou de frila daí.
É, aí foi quando eu decidi que a Clã foi minha última, assim, foi quando eu bati o martelo e falei, agora minha dedicação é freelancer, eu não quero mais ser fixo em lugar algum. E daqui para frente agora é eu me aposentar freela. Eu consegui ter meus meios, eu já tava assim com isso já em mente, quando eu tinha saído da tribo, mas ainda não tava pronto assim mentalmente. E aí, mas quando eu saí da Clã, eles foi batendo o pé falando, daqui para frente eu quero ser freela dedicado, aquele cara que não fica de freela quando tá entre fixo, sabe? Aquele cara que saiu de um lugar e não tem um outro em mente, ele fica de freela, de repente aparece outro lugar.
O cara
Então
vai
foi aquele
dirigir
momento.
Uber, né?
É, exatamente. Então o que eu fiz foi, cara, então quando eu saí da Clã, foi assim, ah, vou me dedicar, eu vou ter máquina do meu jeito, monitor do meu jeito, sala do meu jeito. Eu já tinha isso em casa, porque eu nunca consegui, assim, diferente de outros grandes artistas que eu conheço que não tem nada em casa, a não ser para assistir, assim, tutorial e tal. Eu sempre tive máquina em casa, eu sempre quis ter minhas máquinas, experimentar do meu jeito, experimentar minhas técnicas, tentar fazer de outras formas e tal. E graças a isso que eu acho que me ajudou bastante é eu conseguir sobreviver entre a tribo e a clã, porque, cara, esses caras foram geniais comigo, porque eles me deram um abraço de boas-vindas, assim. E eu lembro que eles, tipo, o Diego, por exemplo, ele me dava. Ele fazia uma cena, eu olhava e falava, meu, que cena que ficou, tipo, top. E aí depois falava, ah, eu pedia pra ele, tipo, me dá esses layers aí pra ficar experimentando e chegar nesse mesmo resultado, tá ligado? E aí, meu, tipo, muito abertamente, o cara lá exportava os layers e tal, e eu levava pra casa e na minha máquina eu ficava lá, meu Deus, destroçando, tipo, um mês ou dois meses depois eu queria apresentar a versão igual do cara, sabe, assim. Ou então numa hipótese melhor ainda, mas nunca deu certo. Mas a ideia sempre foi essa, tipo, eu acho que isso me ajudou bastante a aprender, porque eu acho que o que eu tava fazendo de dia não era mais que a minha obrigação. Eu fico melhor ali, eu tava aprendendo, tava ficando melhor como artista, mas eu tava fazendo a minha obrigação. A obrigação de você trabalha num lugar, você tem que ficar melhor todo dia, senão você vai ser demitido.
Claro.
Eu acho que essa. Então eu não ia ter chance de pegar, tipo, os layers de uma cena que um cara já tá pronto e eu me dedicar 5 horas consecutivas na mesma cena que a casa já entregou, entendeu? Então eu acho que o único jeito era eu estar em casa e experimentando. E tutorial, essas coisas. Tipo, o FX-PHD foi o que eu assinava desde o início. Eles tinham umas aulas extremamente difíceis de comp. E eles tinham um método de revisão que não tem mais, muito bacana. Você fazia as aulas e tinha um professor que ficava revisando. Uhum. Então eu mandava as revisão, tipo, meu, o cara voltava com um monte de cleanup assim na cena, tipo, meu, isso tá ruim. Esse motion blur. Eu aprendi muita coisa técnica na FX-PHD, que às vezes no Brasil não era tão usado. Por exemplo, o tamanho do rastro do motion blur não pode ser igualmente aonde o objeto estava no frame anterior, porque isso vai estar incorreto com o shutter da câmera, sabe? Essas coisas extremamente técnicas, que só, tipo... Então, esse tipo de coisa eu já aprendi mais em curso com FX-PHD, assim, tipo, se você vai adicionar um Hue Smart, que é um plugin de fazer motion blur, então você tem que tomar consciência que talvez o tamanho que ele vai fazer de rastro, às vezes visualmente bom, não é técnico. Então, e aí no meu trabalho, que já era publicidade corrida, eu já tinha que adaptar diferente. Você não tem todo esse tempo de ficar 3 dias fazendo tipo uma coisa que ninguém vai perceber, entendeu? Então você tem que ter um meio de campo, assim, do que é bom visualmente e do que realmente tecnicamente está correto, sabe? A publicidade te pede isso. Então eu ficava nesse meio de campo. Em casa eu experimentava as coisas e no lugar que eu estava eu fazia da forma que ficasse visualmente bom e passasse.
Agora, você passando a frila, você meio que abre mão desse aprendiz, de uma parte desse aprendizado, pelo menos, né? Porque você não vai ter o cara do teu lado fazendo um negócio incrível e podendo-te, de repente, emprestar os layers para você estudar e entender como é que ele fez. Como é que é isso, de repente, para você pra evoluir? Não fica mais difícil de evoluir?
Extremamente mais difícil. Extremamente. Eu acho que é o maior lado negativo que o freelancer tem. Ele tá na ilha dele ali sozinho, sabe? Então, aí você tem dois tipos de freelancer que você pode enfrentar. Você tem aquele freelancer que você vai nos lugares, então você, como você começa a ir nos mesmos lugares sempre, você acaba tendo uma relação boa com as pessoas, sabe? Porque você está voltando para aquele lugar. E você tem aquele freelancer que é o que eu chamo de freelancer remoto, que é aquele cara que trabalha do home office dele, ou ele tem um lugar alugado só para ele trabalhar, que ele se dedica ao horário lá comercial, e aí você manda os layers para ele e ele trabalha. Então tem esses dois tipos de freelancer. Eu acho que no começo você tem que ir no que vai nas casas, entendeu? E depois você vai trazendo para você. Mas é um... Principalmente o freelancer remoto é o que ele mais sofre. Ele fica ainda mais difícil, porque você perde um pouco essa coisa de tá aquele colega do lado, de repente você tá ali do lado, cara, não, cara, não faz isso, que você vai levar 2 horas, faz isso que é em 10 minutos, e você nunca ocorreu que poderia fazer dessa forma, entendeu?
Sim.
E isso é o que você mais perde, mas você tem que compensar. Eu acho que como freelancer, o cara não pode estar trampando, tipo, 30 dias por semana, por mês. Ele tem que tirar uns dias como investimento para ele, entendeu? Entre um trabalho ou outro, ele tem que pegar e, meu, agora vou experimentar essa técnica, porque essa técnica estão dizendo que é boa para fazer isso. Então você vai lá, experimenta, se gostou, coloca no seu workflow. Então, colocou no seu workflow, faz vários testes até você ficar confortável, que na hora H que tiver que entregar, a sua mente sempre vai querer fazer o que você já tem repetido muito mais vezes. Então, para colocar uma técnica nova, você vai ter que ter repetido ela também, entendeu? Para ficar confortável bastante que na hora H, que tem que entregar o trabalho, você sabe que aquilo funciona ou não. Então, é uma parte do freelancer que o pessoal que esquece um pouquinho, que é o investimento pessoal, né? Não adianta você querer pegar trabalho o tempo inteiro, 30 dias, rolando, e você nunca parar para você mesmo. Vai chegar uma hora que alguém vai te tirar desse lugar confortável. Então, o freelancer vai ser mais difícil por esse lado, sabe?
É, eu te perguntei isso porque, assim, até eu joguei no grupo do Very Masters no Face uma pesquisa que era sobre por que as pessoas preferem trabalhar remoto. Porque, assim, até para contextualizar, a gente, toda vez que você vai tentar contratar pessoas para uma vaga presencial, mesmo que você coloque na vaga, ó, somente presencial, não sei o que lá, sempre tem uma galera que fala, ah, mas, poxa, não pode mesmo ser remoto e tal. E aí virou uma curiosidade, fala, por que ser remoto, né? E o ser remoto, sim, é como você falou, é o freela, no final das contas, né, que tem as coisas dele ali, porque por mais que o cara seja um freela fixo, ele continua sendo um freela, né? E a galera, ah, não, é porque eu moro longe, porque, sei lá, eu não gosto de ter que me deslocar, de perder tempo no trânsito. Algumas pessoas até falaram sobre violência, né? A galera do Rio de Janeiro, assim, deu uns relatos até meio assustadores, tipo, ah, pelo menos no meu bairro eu conheço os marginais, sabe? Um negócio meio esquisito, assim. Mas o pessoal realmente parece não levar em consideração esse lado, eu vou falar que é um lado ruim de ser freela, que é de você estar sozinho, de você não ter o colega do lado para te levar para frente junto com ele. Então, você acaba requerendo uma disciplina muito maior, como você colocou, de falar, não, pô, você está trabalhando lá igual um maluco, você tem que parar, sei lá, um dia por semana, whatever, para você estudar e ver técnicas novas, etc e tal. E eu pelo menos, eu sou uma pessoa que, porra, eu dependo bastante do outro para aprender também. Eu gosto desse contato. Eu lembro que há 20 e poucos anos atrás... Eu trabalhava, coincidentemente, no mesmo escritório que eu trabalho hoje, né? Eu saí e voltei. E eu modelava tudo, né? Eu sempre trabalhei com arquitetura, eu modelava tudo no AutoCAD. Aí o cara que trabalhava comigo, você imagina, o meu departamento eram umas duas pessoas. O cara virou para mim e falou assim, Ricardo, o que você está fazendo? Eu falei, ah, estou modelando aqui e tal, não sei o quê, né? Falando alguma coisa. Ele olhou para minha cara e falou, mano, como você é Neandertal? Chega aqui. E aí ele abriu, a gente estava no Max 3 na época, e aí ele abriu, assim, fez um cubo, aí ele converteu, ele converteu em mesh, em editable mesh, que não tinha poly ainda, né? E aí ele começou a modelar exatamente aquilo que eu estava modelando, só que daquele jeito. E assim, é engraçado porque eu conhecia a ferramenta, porque eu sempre modelei no CAD, mas ajustava no Max. E aí o cara fez aquilo e falou, cara, você é muito Neandertal, velho, você tá modelando no CAD, isso em 2001, acho, 2000. Aí eu falei, meu Deus do céu, peraí. Aí, pô, foi uma frase, sabe, tipo, foram 3 minutos de conversa que mudaram a maneira que eu trabalhava.
Com certeza, então, não, isso é o que você perde, né? No freelance.
Exato, exato.
Não, é uma coisa sua, eu acho que é uma coisa pessoal também, você tem que... E talvez são momentos, assim, nada... Você não pode setar, tipo, ó, agora você freela pra sempre, acabou, agora você fixo pra sempre. Pode ser que seja um momento que você esteja passando, tipo, ah, esse momento eu tô muito melhor com pessoas, esse momento eu quero me dedicar mais a uma fórmula diferente, sabe? Eu acho que também tem isso. Não dá pra só ficar de uma forma de trabalhar, talvez. Mas com certeza, eu acho que a falta de pessoas. Eu lembro que acho que em 2014, que eu tava já de freela e fazendo muita coisa remoto. Chegou uma hora que eu falei, meu, eu preciso ver gente, tá ligado? Cadê meus amigos? Aí, que você entra numa noia, assim, tipo, eu lembro que foi chegou um momento pra mim que eu fiquei muito confortável na questão de trabalho. Eu passei aquela fase daquele freela que ficar preocupado em não ter trabalho, sabe? Conseguia ter trabalho, assim, um atrás do outro, tudo dessa fórmula foi, mas chegou um momento que eu tava desesperado, falando, mano, se eu ficasse desse jeito, eu não vou ver gente, tá ligado? Aí, às vezes, eu queria marcar com um amigo, aí vai dar certo e tem que desmarcar, porque aquele trabalho entrou, deixou de entrar, então eu entrei numa noia que falei, mano, tem que diminuir, senão eu vou entrar nessa loucura, daqui a pouco eu não tenho mais ninguém, sabe? Tipo, e aí, como é que fica? Na vida não é só computador, sabe? Então, com certeza, a falta de pessoas é o maior. Isso que é a melhor parte de trabalhar fixo. é você é um ambiente colaborativo, né? Eu acho que isso tem diminuído já com internet mais rápida, com ferramentas que têm ajudado, principalmente tipo ferramentas como F-Track, como esses que vêm para fazer essa ponte. Isso tem ajudado a pessoa que trabalha remota, de alguma forma, tá encurtando ainda mais essas distâncias internamente, sabe? Na pós-produção. Mas ainda não é como você tá trabalhando do lado de uma pessoa, com certeza.
Exato, não tem F-Track que substitua um tapa na cabeça quando você tá muito
Não.
concentrado, velho. Você tá
Não
lá
tem.
parado, os caras dão um tapa na tua cabeça. Ô, oh, tô falando com você, né? Eu tô falando porque, porra, faz uma diferença absurda. E os relacionamentos pessoais, eles podem ser difíceis, mas eles são super necessários,
Com certeza.
né? Nós somos, o homem é um animal social. Nós só chegamos até onde estamos porque a gente aceitou viver em sociedade, né? De vez em quando eu acho que isso foi um erro, tá? Tipo, eu vi o negócio do Black Friday nas lojas americanas essa semana aí, que pelo amor de Deus, né? Você chegou a ver esses vídeos na internet, não?
Não sei qual de.
Velho, assim, mostrou lojas americanas, eu não sei onde foi, acho que foi Shopping Interlagos, alguma coisa assim, um shopping X. E o cara filmando, né, dentro da loja, ah, vamos abrir a loja, tá cheio de gente.
Ah, o
Rapaz,
povo
a hora que
entrando nas
abriu o
lojas.
bagulho, meu
É
amigo.
surreal. É, isso é surreal.
Parecia uma
É difícil.
manada, velho. Eu falei, o pessoal tá. Todos os posts falavam assim, pô, concordo com o Thanos. Tinha mesmo que tirar metade dessa galera do mundo. Pelo amor de Deus. O negócio foi brabo. Então, isso eu não sinto falta. Isso às vezes eu acho que nós erramos mesmo. Mas eu acho legal essa questão do relacionamento, né? De poder contar, de ensinar e de aprender com os outros. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você já estava num ponto em que não faltava trabalho, né? Tipo, ah, eu como freela, pô, eu pegava um atrás do outro e tal. Como é que você pega trabalho como freela de uma coisa tão específica quanto VFX?
Isso é o que a gente tem falado até agora. Eu acho que é relacionamento. Todo mundo me pergunta isso e fala, meu, qual a técnica que você usa, qual o nível de máquina que você tem, o que que você aprendeu de arte para o olhar. Eu falo, cara, a principal coisa que você tem que ter para ser um freela com bastante trabalho, um cara fixo que a pauta vai te dar bastante trabalho, é de fato você ter bom relacionamento, sabe? Não adianta você querer ser o melhor cara, mas você não conviver bem com as pessoas. Porque assim, eu sempre tive para mim que, cara, se eu ser bom com essa pessoa ser boa comigo, isso tem uma volta. E eu acho que os trabalhos vêm para mim porque tem esse relacionamento em cima, sabe? Você é amigo de um. Ou você conhece o outro, você tem uma experiência com o outro, você passou confiança. Eu tenho muito para mim que, tipo, eu não vou conseguir freela só mandando portfólio. A pessoa tem que me conhecer. Então, eu sempre tento criar uma oportunidade dela me conhecer. Então, eu vou ter que sair da minha zona, vou ter que ir até o lugar, de repente, ficar um período, sabe? Criar essa, vamos dizer assim, essa demanda pro meu nome, para a pessoa conhecer. Tipo, meu, ver que eu sou uma pessoa que eu me preocupo com o trabalho, que eu não vou estar lá de cueca sentado na cama trabalhando, sabe? Que eu vou levantar cedo e falar, cara, tem que entregar daqui a 3 dias? Então tá, então não vamos dormir, vamos fazer isso acontecer. Ah, deu problema, cliente mudou toda a história e agora a gente tem que fazer um negócio completamente diferente, não tem tempo. O que a gente faz? Vamos trabalhar até entregar e ver o que sai, sabe? Tipo, a pessoa sabe que se isso acontecer, pode contar comigo. Então, tipo, acho que esse tipo de coisa que você tem que passar, confiança e conhecer a pessoa. Senão você não vai ter trabalho. Eu acho que o primeiro estudo é isso. Depois vem qual técnica você vai usar, qual tipo de trabalho você faz, qual linha você vai seguir. Para mim, o primeiro é relacionamento. Porque quem vai te dar trabalho são pessoas, não vai ser a máquina, não vai ser o Flame, o Nuke, o 3ds Max, o Maya, o Houdini que vai me dar trabalho, entendeu? Às vezes eu vejo essa galera nova focada 100% em aprender aquilo e tal. Eu já fui assim também. Mas esquecem que o relacionamento é tão importante quanto, sabe?
Eu acho que talvez mais, né? Se a gente for parar para
É.
pensar, porque se você tá lá
Verdade.
lotado de fila, você vai fazer prospecção como?
É. Não, não dá, eu acho que tem que fazer isso. É uma das razões de eu estar hoje na MPC. Eu estava num momento que, para dizer bem a verdade, não era algo que eu precisasse, assim, meu. Tô fudido, quero ir, mas era a oportunidade que eu tinha de falar, meu, eu quero estar tá lá dentro, eu quero conhecer essa pauta, eu quero conhecer os diretores desse mercado tão fechado e restrito. É uma oportunidade de mostrar, e é isso que eu sempre falo, o pessoal às vezes confunde. Tem muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço quer ir para fora do Brasil. tipo, meu, a minha meta de vida é trabalhar na gringa e a hora que eu sair do Brasil eu vou limpar o calçado, tirar o último grão de areia e não voltar nunca mais. E eu sou do pensamento contrário, eu quero vir para fora do Brasil, conquistar quem eu tenho que conquistar e voltar com eles na mala, me faça entender, e voltar assim dizer, meu, o Brasil é possível. Vem pra cá, conheça, sabe? Tipo, eu sou mais dessa pegada do que, meu, senão eu tinha ficado por Paris, por Amsterdã, por Londres. Mas eu sempre fui desse. Eu, tipo, vou nesse lugar, vou batalhar, vou dar tudo de mim, vou conhecer o que tem que conhecer e falar, eu vou voltar e manda pro Brasil que vai dar certo. E tem dado.
Então, esse é um outro ponto, né? Aquilo que a gente tava falando até antes de iniciar. Galera, tem muito disso. Ah, eu quero ir trabalhar na gringa, eu quero ir trabalhar na gringa. E eu já ouvi algumas pessoas, assim, quando a gente fala, né, encontrei evento e tal, o pessoal vem falar do podcast, e alguns falam assim, o pessoal fala desse ano de ir pra gringa, que não tem que ser o objetivo, mas é fácil o cara falar quando ele já tá lá. Né? Como você falou, pô, eu tinha ficado em Amsterdã, hoje você está morando em Nova York. Ah, pô, é muito fácil o cara falar que é legal no Brasil, mas o cara não está no Brasil. E aí a pergunta que eu faço nesse sentido é: o que agregou na tua carreira ter ido para fora? Tirando a questão, né, que você já comentou logo no início, de que você queria fazer os filmes para serem vistos em outros lugares, né? Fiz primeiro para TV regional, depois nacional, e agora eu quero passar o comercial do Super Bowl. Mas sim, por que então ir para a gringa, já que o negócio mais legal seria ficar aqui?
Porque, como a gente falou, eu acho que, por exemplo, eu nunca imaginei, porque você tem que pensar um pouco maior, por exemplo, que a MPC, ela nada mais é que um braço da Technicolor, que é uma empresa gigante, de investimento gigante, que é dono tanto da MPC quanto da DeMille. Então, tipo, os caras são muito gigantes. Eles não vão olhar lá aquele cara chamado Thiago Porto, que tá lá no meio do Brasil, tipo, fazendo os trabalhos, legal, tá fazendo os negócios pra Europa, mas tipo, não vai ser assim que eles vão me ver, porque eles acharam meu link no Vimeo e vão dar play, vão dar ver. Não, vou ter que botar minha cara a bater, entendeu? Vou ter que usar os contatos que eu já tenho, se aparecer uma oportunidade, vou lá, vou sacrificar, sair da minha zona de conforto novamente, botar meu nome. Então, tipo assim, eu acho que o que mais agrega pra mim é o fato de eu conhecer mais pessoas e ter mais pessoas confiando no meu trabalho, sabe? Eu acho que, e é isso que eu sempre tento fazer, a hora que eu senti confortável, assim, legal, então agora esses caras já estão, e eles, eu já tinha discutido que era um pouco, a vibe era essa, então agora tá na hora de eu voltar pra casa e trabalhar remoto, entendeu? E é isso que eu tenho feito, foi assim na Europa, foi assim em Amsterdã, foi assim em Londres, foi assim para esses trabalhos de beauty em Paris, tipo, tem que ir, tem que mostrar que você é uma pessoa, tem que mostrar que você gosta do que faz, que você é dedicado. Ao momento que você mostrou isso, a pessoa se sente confiante e fala, agora, sabe, agora a minha ideia é que você mande para mim, sabe, o problema não é mais não é a distância, entendeu? Antes a confiança a pessoa já tem, o jeito de trabalhar a pessoa já tem. Eu me adaptar ao jeito de trabalhar da casa, porque, por exemplo, eu tá fazendo um trabalho no workflow da DeMille, no workflow da MPC, são diferentes. Então, assim, eu saber como eles trabalham, eles saber que eu sei como eles trabalham, que eu vou mandar do jeito que eles estão esperando, já muda completamente de figura o valor que o freelancer tem para casa, entendeu?
Sim.
Então, é isso que eu sempre, é isso que eu tento sempre buscar, assim, de alguma forma, que eu tenho feito aí pelo mundo.
Não, isso é perfeito. Assim, hoje eu tenho muito problema chamando freelancers, porque todo mundo quer ser freela, mas nem todo mundo consegue ser freela.
É,
né? Às vezes o cara tá lá na casinha dele e tal, fazendo os trabalhinhos dele, o cara leva, sei lá, como você comentou, né? Ah, o cliente mudou, vamos fazer o bagulho acontecer e tal. E tem muita gente que você vê uma imagem bonita no portfólio, o cara fala, ah, não, isso aqui eu faço, eu sou incrível, fui destaque do 3D Total, do, né, do Rádio
Sim,
Pata.
Sim, sim.
E a hora que você vai ver, o cara levou um mês para fazer uma imagem que, teoricamente, no mundo real, a gente tem 3 dias e meio para fazer.
É, otimização. Aí você vai pegar o projeto desse cara sem otimização, nada. Tipo, isso acontece muito da galera que trabalha, por exemplo, os compositores de filme versus compositores de publicidade. Existe uma grande eu não vou dizer rixa, mas uma grande diferença de perspectiva de como trabalhar numa comp. Quando você tem uma comp que você tem um tempo maior de se dedicar tecnicamente, até aquela história do Mushroom que eu estava te falando, você muda essa forma. Eu, pelo menos, pessoal, se eu já sei que eu vou poder me dedicar tantos dias para uma comp, e que eu vou ter essa brecha para dar aquele pelúcio no final, já vou trabalhar diferente, entendeu? Às vezes na publicidade, o cara vai chegar e falar, em vez de 5 dias, que seria o ideal, você tem 2, eu já tenho que pensar em otimização de coisa. Seja no render, tipo, eu não vou tuchar aqui a minha qualidade de render aqui, de repente eu ganho num sharpen ali, sabe, esse tipo de coisa? Sim. Então, assim, você tem que ser esperto quanto a isso, assim, não dá pra você citar regras, e isso, infelizmente, também é experiência, né? Não tem jeito.
Sim, não tenho a dúvida. É. Agora, me diz uma coisa, você hoje, dentro da coisa da MPC, você é supervisor de VFX, além de, né, flame artist ou nuke artist. Uhum. Qual exatamente é o seu trabalho hoje? Porque a gente entra, vocês estão entrando no site do Thiago, vocês estão vendo que tem lá ele andando de conversível em Miami Beach e não sei o quê, né? Tem um monte de fotos ali on site. Qual é o trampo de um VFX supervisor no mundo moderno?
Cara, o supervisor de efeitos hoje, ele é aquele cara que ele fala a linguagem de produção, então, tipo assim, principalmente aqui nos Estados Unidos, ele vai conseguir numa agência ter uma reunião com diretores e vai falar a língua do fotógrafo, por exemplo, eu vou precisar usar tal lente aqui, tal lente, eu queria usar uma 55mm, uma 50mm aqui, mas eu vou precisar, por exemplo, um exemplo clássico é você tá filmando o carro, e aí, às vezes é muito fácil você pegar um carro, botar um outro carro do lado, você botar a câmera, botar uma lentezinha bonitinha, angular, vai fazer um ângulo lindo e você filma o carro. Só que você vai ter um trampo de remover todo aquele reflexo, porque um carro tá perto do outro. Então, o cara que já falou, cara, seria ideal, mas a gente vai precisar de uma rua maior, porque ou a gente investe tempo em fazendo essa limpeza, que pode ainda não ficar boa, realista, ou a gente vai ter que colocar o carro, tipo, muito longe e colocar uma lente 200 e ninguém vai ver esses reflexos mais, sabe? Então, esse tipo de coisa é o cara que o supervisor de filmagem já fala essa língua. Ele já sabe como falar com a produção, sabe como falar com o diretor. E é onde você já começa a ter relacionamentos com diretores também, que te procuram depois, entendeu? Uhum. Porque é isso que essas casas querem. E aí, quando você já entra na parte de lead comp, você já, normalmente, que o diretor ou o fotógrafo, eles gostam de ter a mesma pessoa que esteve no set trabalhando na frente no filme, seja na frente da equipe, sabe? Ele gosta de ter esse relacionamento porque ele já sabe o que está falando, já tomou confiança, já teve toda aquela bagagem dos 5 dias de filmagem que ele não precisa explicar para outra pessoa. Então eu vou chegar para ele e falar, eu sei como foi essa cena, a gente está tentando fazer aqui, eu peguei já outros plates, então esse é o papel mais do supervisor, assim. E claro, dentro, como lead do projeto, você também vai estar supervisionando o que os artistas estão fazendo, uhum, fora as cenas que você está manejando junto, sabe?
Entendi. E me diz uma coisa, você como supervisor de efeitos, você tem, não você pessoalmente, né, mas o cargo em si, você tem uma voz ativa no sentido de repente, sei lá, o cliente, o briefing do cliente veio que ele quer fazer o carro dele passeando na Ocean Drive, por exemplo, que não é uma rua exatamente muito larga, né? E você tem a voz de virar e falar assim, cara, é o seguinte, nós vamos filmar sem nada e nós vamos botar um carro aqui. Esquece filmar prático, a gente vai filmar o lugar, eu vou levar minha, eu vou captar um HDR e a gente vai partir para o 3D. Ou vocês não chegam a ter esse tipo de influência num filme?
Vai de projeto para projeto. Tem filmes, tem a maioria dos filmes aqui nos Estados Unidos tem bastante. Tem bastante disso. O pessoal de efeitos, eles têm uma voz um pouco maior. Eles conseguem conversar com a equipe, seja com a agência, com os diretores, falar, qual a melhor fórmula de filmar, principalmente na publicidade em que eles estão procurando fórmulas rápidas de resolver soluções por causa que os deadlines são menores para publicidade, entendeu? Uhum. Então, assim, eles são sempre abertos àquele supervisor ou àquela casa que tem ideias de que possam ajudar. E já começa lá no orçamento, porque quando a agência tem já o briefing deles do trabalho, a ideia, E eles já selecionaram um diretor que fez todo o tratamento dele, então ele já vem com umas ideias, mas ele também está procurando soluções. Então, nessa etapa você já começa a colocar ideias, sabe? Você lê o roteiro que eles têm, você já vai, começa a dar suas sugestões. Então, quando você está à frente do projeto, você provavelmente vai estar nessa etapa também. Mas senão, se você vai chegar no final, já filmou, já aconteceu tudo, você não vai conseguir ter esse relacionamento, não vai conseguir mudar mais nada, não. Chegar na filmagem lá dizendo, meu, ó, cheguei na filmagem aqui sem nenhum dado antes, ninguém vai. Por isso que tem, principalmente, eu tive mais isso fora do Brasil do que no Brasil, que é o Tech Scout, que é quando você vai visitar as locações, e é ali que você começa a discutir as coisas, sabe? Ah, vou fazer de tal forma, chega o fotógrafo, eu acho, para ficar com o ângulo que a gente quer, vai ter que ser por aqui. Então você já começa a pensar com ele, ah, mas por efeito, vou ter que mexer um pouquinho. Então já começa, isso já acontece na visitação de cada set do filme. Aí depois a gente vai pro lighting, que é quando você começa a ver a questão de iluminação para cada set também. Aí você já começa a discutir qual luz que vai ter, qual horário que vai ser filmado, porque se depende da luz solar ou não. Então isso tudo acontece bem antes, assim, no processo. Mas você tem esse poder, sim.
Acho que é isso que é o importante, porque também não adianta nada deixar o supervisor sem poder opinar sobre o que está acontecendo, né? A gente às vezes tem clientes que insistem em certas coisas sem conhecimento, né? Pelo menos acontece, eu já vi acontecer muito em vários ramos. Agora, me diz uma coisa, você, né, vamos falar de qualidade final de trabalho. A propaganda brasileira, ela é reconhecida como uma das mais fodas do mundo, né? A
Sim.
gente, além dos prêmios e tal, a gente vê que a qualidade técnica não deixa nada a dever para nenhuma propaganda gringa, né? O estilo é
Não.
diferente, né? A gente sabe que tem os gringos, eles têm uma pegada diferente, mas não tem nada a ver com a parte técnica, que a gente, pelo menos visualmente. Para você, qual é a diferença do trabalho fora do Brasil e dentro do Brasil?
Cara, eu confesso, eu sempre falo isso pro pessoal, o pessoal me chama de louco, mas eu não vejo nenhuma diferença, assim. Para mim, tanto o nosso trabalho nacional de publicidade, ele é extremamente altíssimo, elevado de qualidade. Tanto é que no passado, esses caras traziam essas máquinas que custava 1 milhão de dólares, não era à toa, entendeu? Então, assim, a gente já veio isso do passado, consumindo isso de outros países, e a gente também anda na nossa própria rua. Eu gosto porque esse estilo brasileiro, ele tem o estilo brasileiro de fazer publicidade, como ele tem, o americano tem o dele, o europeu tem o dele, são estilos completamente diferentes. Então, assim, é legal para mim, que vivo essas três situações, principalmente, o estilo de fazer quando eu tô na máquina, ele é muito parecido, mas eu não vejo tanto, eu vejo diferenças na forma de filmar, ou às vezes no tempo que a gente tem para finalizar, ou até quanto de poder uma casa de pós-produção às vezes tem, que poderia ser maior no Brasil, com certeza. Então, esse tipo de coisa que sim, mas a fórmula técnica de fazer são muito similares. Assim, isso eu acho que o brasileiro tem que se orgulhar bastante, porque eu vejo o Lu, por exemplo, que você me conhece da Clutch, tipo, meu, com os workflow que ele faz, se fudido, e tipo, outros caras de 3D de outros lugares também, esses workflows de 3D fudido, como na Invisible Works, e você vê que é uma coisa igual a gringa, entendeu? E só que a gente ainda tem esse poder a mais, porque a gente às vezes não tem o mesmo orçamento, e às vezes a gente não tem o mesmo tempo, mas a gente está ali querendo colocar e falar, meu, vou colocar no ar essa cena, igual a gente fala gringa, tá ligado? Porque é exatamente isso. Então tem um pouco um amor a mais, assim, que eu sinto no Brasil, que eu gosto bastante. E que às vezes eu sinto que fora não é tanto, porque já virou muito workflow deles. Eles não sofrem tanto quanto a gente, então já não tem tanto amor quanto a gente, me faça entender. Que eu acho que precisava ter, eles precisavam ter um pouquinho mais. Então, assim, eu mergulho bastante do nosso mercado por causa disso, meu. A gente é guerreiro demais, às vezes não tem tempo, às vezes não tem o orçamento, que é o mais importante. A gente vai abraçar a causa e a gente vai colocar no ar, e a gente vai dar um jeito de dar certo, sabe?
Com certeza. Você sabe que o brasileiro tem um negócio, que, pelo menos que eu observo, tanto por experiência própria, né, de relacionamento, quanto quando eu converso com o pessoal aqui no podcast, que assim, a gente tem uma paixão por reinventar a roda. Sabe, do tipo, você tá vendo aquele negócio, com certeza já fizeram na gringa, mas você vai olhar e fala assim, não, porra, mano, vamos fazer igual, a gente nunca fez, não, foda-se, vamos tentar. A gente tem essa coisa, já vi muita gente com isso. Não, vamos fazer igual, o cara pega, vê a referência, pô, esses caras fizeram isso aqui, pô, como é que esses caras fizeram? E aqui a gente não tem muito, pelo menos as pessoas com quem eu conversei até hoje, nesses X anos aí de... Né, de profissão. Eu tenho que deixar o podcast atemporal, então eu não vou falar dos 20 e tantos anos de profissão. Mas, assim, que a galera fala assim, cara, isso aqui eu fiz que eu tentei fazer igual a propaganda tal. Ah, você viu algum make-off? Cara, não vi, mas eu fiquei quebrando a cabeça pra tentar chegar nesse resultado.
Sim.
Então, a gente vê isso acontecer aqui. Aí fora, eu acho que já é realmente um pouco mais difícil. Até porque, vamos combinar, a gente tá fazendo isso, sei lá, há 20 anos e os caras estão fazendo há 40.
Ah, é. Não, é diferente. Tanto o mercado europeu, eu acho ele mais similar com a gente, mas o mercado americano, eles têm uma abundância de coisas que às vezes eu até critico um pouco, senão poderia ser um pouco mais sofrido, me faça entender, assim. De, não que eu quero que seja, tipo, ruim, mas eu quero, tipo, meu... Tipo, eu vejo essa galera que entrou na empresa, pô, também o cara entrou na MPC. Há 5 anos, e tipo, ele tá muito longe do que um cara de comp que eu conheci há cinco, que tava há 5 anos no lugar, tava apavorando já, entendeu? Tipo assim, o cara tá lá, faz o dia a dia dele, ah, tá, aí ele vê o nome dele, tipo, nos grandes anunciantes, mas, e ele tá feliz, mas, tipo, meu, ele tá lá devagar, não tá lá, tipo, se puxando, assim, sabe? Uhum. Como deveria.
Mas não é a gente com o complexo de vira-lata, não?
Como assim você diz?
Porque, assim, o brasileiro tem, né, o Nelson Rodrigues, né, o célebre escritor, falava, né, que o brasileiro tem, ele cunhou essa expressão, né, o complexo de vira-lata, em que a gente sempre acha que o brasileiro é pior.
Ah,
sempre somos,
sim.
Ah, eu não sou tão uh-huh. bom, não, porque na gringa
é foda.
Será que isso não faz a gente... Assim, eu falo a gente novamente, né, a galera que trabalha com isso e tal, de falar, mano, quer saber, vou esfregar na cara desses filha das putas que nós conseguimos fazer por menos, sei lá, ou é mais rápido, ou mais bonito, sei lá, qualquer coisa assim. Será que não tem isso também, essa postura cultural?
Tem, acho que tem, sim, tem. Motiva, né, pelo menos pra mim a dificuldade sempre me motivou. Quando eu tava lá atrás, não tinha dinheiro pra comprar... as placas de vídeo que eu precisava para fazer, mas eu ia dar um jeito de otimizar o render, de, sabe, fazer cache e tal. Tipo, eu vejo uns caras aqui, um exemplo técnico, os caras fazem umas comp sem nenhum cache, nada, e põem lá, tipo, meu, para render uns negócios gigantes, e aí de farm, que dá certo, mas a hora que o cara for trabalhar sem nenhuma farm, sem nada, só uma máquina, o cara nunca vai conseguir fazer. Ele não tem nenhuma noção de que quer otimizar as coisas. E o fato de eu ter vindo de um lugar muito mais difícil, em que eu não tinha acesso a isso, quando eu cheguei aqui, nesses lugares que eu tenho toda essa magnitude, o que eu consigo fazer é muito maior, me faço entender?
Sim, sim. Mas será que também não tem essa, né? O cara sabe que ele tem acesso, e aí eu comparo isso mais ou menos ao cara que... Que nem, eu vou pro trabalho, eu de carro, eu levo... sei lá, meia hora, de patinete, é nóis com patinete, né, eu
boa.
Levo, pra quem não sabe, somos adeptos ao patinê para trabalhar.
Tô indo quase a 4 quilômetros rodado nessa ilha, 4 mil quilômetros.
É, não, então, o meu, toda vez que eu meço o meu, eu lembro de você. Eu olho lá, assim, eu trabalho a 4 quilômetros de casa, mais ou menos, 4 quilômetros de casa. Então é sussa, né? Então não dá pra fazer um mileage muito, muito grande. Eu tô com 500 quilômetros. Toda vez que eu vejo, eu falo, pô, o Thiago tava com 500 6 meses atrás. Mas eu sei que de patinete eu vou chegar em 18. Então eu muitas vezes, eu acordo e eu fico numa calma. Minha mulher é desesperada. Não, porque eu tenho que trabalhar. Eu vou de patinete, fica tranquilo.
Muito boa.
É, vai de boa, vai dar tudo certo, eu vou chegar certinho, eu confio que vai dar certo, e a desgraça sempre dá certo, né, porque o patinete, a não ser que eu quebrasse o patinete e me esborrachasse no meio do caminho, eu vou chegar em 18 minutos, porque eu não pego o trânsito,
sim.
Eu vou sempre pelo mesmo caminho, o máximo que eu pego é farol,
claro.
Então a gente acaba confiando. Será que não tem isso também dos caras, por ser uma indústria muito mais estabelecida do que a nossa aqui no Brasil, eles sabem que vai ter aquilo que tem que ter, sabe? Tipo, a condição sine qua non pro cara trabalhar é ter uma farm. Ué, como não tem farm? Se não tem
Sim.
farm, não trabalho, vai pro inferno, né? E aí, tipo, o cara acaba confiando e a gente aqui não pode confiar, porque cada lugar que você vai é de um jeito, né?
Ah, sim, mas eu acho que tem que ter uma balança, assim, tem que ter, saber do meio em, ok, eu vou colocar tudo isso em cima da empresa, e se a empresa não me der, eu não faço, ou eu vou conseguir otimizar as coisas e entregar também um resultado bom. Porque tem, eu não gosto de colocar a culpa só em máquina, mas colocar a culpa em artista também. O cara tem que saber o que que ele está fazendo e o que que ele pode usar ou deixar de usar, sabe? Tipo, não é
Claro.
só. Eu acho que ele tem que pensar, não ficar aquela coisa robotizada de coloco X, Y, Z e vai ser sempre assim. E se isso levar 50 horas, é o meu jeito. Acho que tem fórmulas, porque igual o que acontece comigo, eu tenho às vezes tanto poder de farm que eu posso fazer diferentes formas de resultado, e às vezes pelo mesmo tempo que outra pessoa teve, eu consigo apresentar opções. Me faça entender, eu não estou falando que o meu jeito é o melhor e aquele jeito é pior, eu estou falando que tem pessoas, tinha outros caras aqui que eles fazem desse jeito, eles aprenderam a otimizar as coisas deles porque eles usam a forma para fazer coisas mais rápido e fazer mais coisas juntos. Então, assim, eu acho que tem que ter uma linha do meio, assim, do que você, para não ficar acomodado, mas também não ficar só acomodado dependente, mas também não ficar só matando qualidade, sei lá.
Sim. Ah, e também é legal você ter acesso a essas coisas, como você falou, para fazer mais.
É.
Você hoje, por exemplo, você tá brincando, que eu estou sabendo, com inteligência artificial, né, para fazer algumas atividades. Como é que é isso? O pessoal está com muito medo hoje, né? A gente está falando aqui no final de 2019. Tem muita galera com medo da inteligência artificial, não porque acha que o Schwarzenegger vai aparecer numa bolha de luz, mas porque acha que vai perder o emprego. E você está experimentando com inteligência artificial. Como é que é isso? O que você está fazendo com isso? Se é que você, né, se de repente não é um negócio, né, secreto aí da MPC, mas enfim. Como é que vocês estão encarando? Como é que você está encarando a inteligência artificial dentro do teu trabalho?
Eu fui adepto da inteligência artificial quando eu abri e falei, eu acho que é isso, isso tem que me ajudar de alguma forma e é isso que eu quero fazer também. E aí eu lembro que sempre, todos os testes que comecei a fazer, eu fiquei limitado pelas placas de vídeos que eu tinha. E botar para fazer em CPU ficou muito demorado. Então, a primeira coisa que mudou, assim, que eu consegui experimentar de fato, foi quando a Nvidia lançou a nova Titan com 24 GB de memória. Porque a inteligência artificial, tipo, consome muita memória. Então, assim, acho que. Então, isso foi lançado, tipo, essa placa de vídeo há uns 9 meses atrás. Então, é muito recente ainda, sabe? Que eu consegui botar a mão e fazer acontecer resultado para produção, assim. E eu confesso que as casas estão muito difíceis de se adaptar ainda, porque é tudo muito novo, tudo muito experimental. Então, às vezes, você botar algo experimental no workflow que você sabe que você vai fazer já, você acaba tirando o experimental de escanteio e vai pela linha que você sabe que vai conseguir entregar o trabalho. Então, é uma coisa que começou muito pessoal para mim. Tipo, nos horários vagos, eu quero trazer inteligência artificial mais para perto do meu trabalho de comp e tentar juntar esses dois mundos. E a primeira coisa que eu descobri foi a questão de rotoscopia e essas coisas usando modelo treinado, assim, treinar modelo para aprender a fazer rotoscopia, para fazer umas rotoscopia para mim, para eu poder ter uns resultados mais rápidos. Seja para eu experimentar uma comp, seja para eu fazer, sei lá, correção de cor, seja para eu trocar um céu, sei lá o que for. Então, assim, minha primeira etapa foi aprender a utilizar esses robôs para treinar modelos de rotoscopia. Então, eu tenho hoje modelo treinado para fazer carro, eu tenho hoje modelo treinado para fazer pessoa, modelo treinado para fazer cabeça. Então, é ainda tudo muito novo, não é perfeito, não substitui ainda o humano, sabe? Mas você vê que frita um pouquinho. Mas, por exemplo, o modelo que eu consigo treinar para carro, ele já consegue tirar um carro perfeito, assim. O carro já da parte do pneu para cima, ele já consegue fazer muito bacana. Então, acho que é um caminho sem volta. Eu acho que, assim, a pessoa tem que, eu acho que é mais uma ferramenta que vai entrar para agregar, sabe? E vai tirar projetos. Não sei se vai, eu não acho que a inteligência artificial vá tirar empregos, porque se a gente voltar lá 100, 200 anos, quando a Revolução Industrial aconteceu, ela tirou empregos, mas ela precisou de novos tipos de empregos, e veio até hoje. Hoje a gente não consegue imaginar um mundo sem que teve aquela Revolução Industrial. Eu acho que a gente corre para o mesmo caminho, assim. A primeira visão, a gente imagina que vai tirar empregos, mas eu acho que num segundo momento, na verdade, está necessitando de novos empregos, está tirando aquilo que já não era, que a máquina consegue resolver, mas está precisando de um outro tipo de função, que é da parte humana, sabe? Eu vejo mais por esse lado, então por isso que eu aderi, assim, 100%, tentar ter workflow de inteligência artificial comigo.
É, a gente até estava conversando outro dia, né, falou sobre inteligência artificial. Quando você me mostrou aqueles testes que você estava fazendo, né, acho que semana passada foi isso, né? A gente estava batendo papo. Aí, assim, eu comentei, falei assim, pô, eu fui na palestra lá no Total Chaos em que falaram que a inteligência artificial é tipo o motor elétrico da bicicleta. Você vai continuar pedalando, mas ela vai te ajudar a pedalar mais fácil e mais longe. Mas sim, você ainda é obrigado a pedalar.
A pedalar.
Ela não vai fazer tudo sozinha. Então, usando vai o exemplo da rotoscopia, você ainda vai ter o Thiago lá falando, puta, não, eu quero tirar esse carro daqui, porque eu quero que esse carro, eu vou querer trocar a cor desse carro depois. Se você vai levar 6 horas rotoscopiando esse negócio na mão, ou se você vai largar, vai explicar para o teu modelo, ó, eu quero esse carro e ele daqui 15 minutos ele faz para você automático, é o que menos importa.
Sim, exatamente. Então, já aconteceu comigo num trabalho brasileiro de carro que eu fiz recentemente, que eu usei já, e eu precisava fazer umas rotas de carro, e eu usei, eu passei lá, na hora que eu fui dormir, eu deixei o modelo treinando em cima dessa cena. Cheguei de manhã, na hora que eu voltei a fazer minha segunda diária, eu já tava com as rotor dele renderizadas certinho, o carro que eu precisava. Então, para mim, foi plugar, eu nem pensei mais em rotor. Eu já tinha rotor, não faço entender. Então, assim, foi muito bacana, foi um trabalho pro Brasil, consegui utilizar, eu fiquei muito orgulhoso, assim, porque, tipo, não investi meu tempo rotoscopiando o carro, e nem inventando fórmulas de rotoscopiar mais rápida, com Kia, sei lá. Eu consegui, de fato, usar a rotor inteira e eu só fiz minha técnica de comp. E eu consegui ter um tempo para fazer a comp um pouco melhor, entendeu? Eu consegui usar aquele tempo que eu ia ficar rotoscopiando de algumas horas para falar, vou dar uma mexida nessa bordinha, vou dar um talento nesse motion blur, nesse céuzinho, sabe? De repente um glowzinho aqui vai ajudar melhor. Então, esse tempo que eu tirei de um lugar, eu coloquei em outro, que fez meu trabalho ficar muito melhor, sabe? Pelo mesmo...
Exato.
Para a empresa, pelo mesmo... Então, só por essa perspectiva, eu já gosto de aderir a ela, sabe?
Não, e agora, sim, você tem, por exemplo, o próprio Flame já tem nativo, né, um módulo lá que usa machine learning para fazer algumas atividades, né? Até foi há pouco tempo, acho que foi no último release do Flame, o último update, né, que eles fizeram para você fazer extração de pessoas, né, ter um modelo assim, não é isso?
É uma história muito bacana que aconteceu, porque isso é a parte boa de estar trampando na gringa, que você começa a conhecer de alguma forma, não sei aonde foi, o Brasil ainda agora que ele está conseguindo ter mais atenção das produtoras de software, mas levou muito tempo para isso chegar, que isso já é mais amadurecido, essa relação entre a demanda dos artistas querem versus o que a produtora do software pode investir para fazer, sabe? E eu gosto muito dessa relação que o departamento que a Autodesk tem do Flame faz com o pessoal que trabalha com ele, dão esses ouvidos bons. Enfim, aí eu fiz uma apresentação, porque o Flame tem um negócio chamado Flame User, que todas as grandes cidades que tem bastante usuários de Flame, eles fazem uma apresentação, tipo, umas 3 horas que a Autodesk montou um evento lá e todos esses artistas daquela região se juntam para conversar, falar de ferramentas, eles vão apresentar coisas novas. Aquele cara vai mostrar como foi aquela cena que ele fez. Então eles chamam isso de Flame User. E teve um aqui em Nova York e eu fui convidado, assim, porque um dos caras que trabalha comigo, ele é um dos responsáveis de criar esse evento. Ele falou, cara, eu gosto muito do seu trabalho, a cena que você fez agora utilizando inteligência artificial lá na sua casa, você tinha que mostrar isso. E na época isso não estava ainda no radar da Autodesk de fato. E eu estava com esses plugins externos, esses Python, tipo, muito tupiniquim, mas estava funcionando já. Então eu peguei e falei, mano, vou apresentar. Eu com o meu próprio Flame mesmo, eu levei na apresentação, pluguei lá, mostrei, preparei uma apresentação bacana, assim, utilizando, e eu conseguia ver a cara dos caras do Autodesk falando, ah, aí tem coisa, sabe? E aí foi muito bacana, porque eu apresentei, tipo, uma cena em que eu mudava... Eu dava uma escala na cena, então, tipo assim, eu acho que eu tava uma escala de 100%, eu dei, tipo, 200%, a cena ficou muito mais próxima dos atores. Só que quando você faz isso numa escala só, ela é flat, certo? Você só deu a escalinha. Então, assim, o correto é você vai aproximar como se você trocasse a lente, você tem que ficar com uma lente mais fechada, tipo, maior, seria uma 100mm mais longe, então você tem o fundo mais desfocado, você tem os primeiros momentos, mas os primeiros elementos mais desfocados, diferente quando você tá abertão, que é uma lente mais flat. Então, de fato, se você quer dar uso na cena, você tem que dar atenção para esses detalhes. E isso, tipo, você vai precisar rotoscopiar as pessoas e tudo. Então, um dos testes que eu apresentei, eu usei o modelo treinado que gerou os rotos das pessoas, em um outro modelo que gerou os elementos, tipo cabeça, e com isso eu criei tipo um ZDF, porque a Autodesk já tinha já tipo um machine learning para criar ZDF de cena, que na época ainda era mais embrionário do que a gente tem hoje, e aí eu juntei esse ZDF que o Flame gera, e mais essas rotos de inteligência artificial, juntei os dois juntos e eu criei um passo de ZDF muito bom. E com isso, eu dei o zoom na cena e consegui dar um desfoquinho de lente, sabe, assim. Uhum. Então, cara, os caras olharam e falaram, meu Deus, putz, isso já deu uma outra cara e muito rápido. Porque imagina, às vezes a agência só quer que você dê, um diretor só quer que você dê a escala, mas na verdade você tá só, tipo, dando uma escalinha, você não tá de fato dando upgrade de lente e tal, como deveria ser no set. Então, quando eu fiz isso, eu lembro da cara deles, assim, olhando pra tela, falando, nossa... E aí, depois que saiu o evento, que eu apresentei isso, eu apresentei outras coisas bem legais de simulação na GPU e tal, que eu tenho usado bastante, que é um plugin chamado Edge, que faz simulação, tipo, explosão, essas coisas, tipo, particles, mas na GPU, em vez de usar na CPU, e dá um resultado bem rápido, assim. Algo que sempre foi difícil de ter na GPU. Então, assim, eu tinha uns workflow que eu fiz meu pessoal de unir isso dentro do Flame direto, sem eu precisar ter que render fora. Tipo, é como se fosse... Eu tá rendendo dentro do Flame, mas eu tô com a simulação acontecendo no plugin, fora do Flame, sabe? Eu criei essas pontes, foi muito bacana. Eles gostaram de toda a apresentação e tal, e no final eu fui conversar com eles, e aí eles abriram um jogo que eles estavam querendo isso, se eu tinha as ideias, para passar pra eles. Cara, na mesma semana eu mandei uns e-mails pros caras, acho que encheu o saco dos caras. Ó, a gente tem que ter extração desse jeito, a gente tem que ter, tipo, fórmula desse jeito e tal. Então, isso foi muito gostoso, assim, essa relação mais próxima, sabe? E depois eu ver que eu tava lá nos beta, isso tudo acontecendo de perto, eles ouvindo a galera, foi muito bacana, assim. Então, essa é a história que eu tive com esse... Hoje, agora, o Flame tá com essa extração de cabeça, extração de rosto automatizada. Ainda não é 100%, né, tá flicando, mas só o fato de já ter isso bakeado dentro do Flame já é, tipo, um grande plus, assim. Já mostra os primeiros passos que a gente tá dando na inteligência artificial, ajudando a gente.
Aí é bom estar no início desse negócio, para ver para onde ele tá indo e para, se possível, como você fez, direcionar, né?
É, então, é muito bacana. E às vezes você pensa que não, mas o fato de tá colocando conteúdo faz as pessoas olharem, faz as pessoas conversarem, sabe? Um puxa assunto pro outro. Quando você vê aonde tá a demanda de necessidade nesse primeiro momento, é rotor de fato. Então é legal. E eu acho que vai vir com certeza, assim, muita coisa bacana. Eu tô trabalhando agora num projeto e eu tive que fazer, cara, até foi um dos motivos de eu ter remarcado com você, é que a gente tá precisando mudar, a gente tá com um problema de set, a gente tem uma filmagem pra Adidas, é um comercial desses que vai ser mundial e tal, e que vai sair em Super Bowl, só que a gente não tem tempo da atriz famosa, ela, tipo, ela liberou 5 horas do horário dela para poder filmar esse comercial. Só que o diretor precisa de mais tempo para fazer todas as cenas que eles têm em mente, sabe? Para contar a história. Então, tipo, a única forma de resolver seria, tipo, o que a gente faz no Brasil quando tá filmando com o Neymar. Você faz as cenas de frente dele, o máximo que você conseguir, e depois é dublê pra trás, do lado e tal, sabe? E é o que você faz na maioria dos comerciais. Só que, tipo, meu, eu falei, cara, tem bastante coisa ajudando de inteligência artificial aí, de machine learning. Aí eu já tava trabalhando com uma galera, tipo, super avançada nisso, no meu tempo livre, desses... troca de rosto, usando inteligência artificial e tal. Eu aprendi há um tempo atrás, eu tô aprendendo a fazer tracking e morph usando inteligência artificial também. Foi uma forma que eles usaram, muito parecida que eles usaram no último Avengers com o Hulk, que eles desenvolveram dentro da Disney e tal. É muito parecida a fórmula de pensar, só que diferente a fórmula de aplicar para fazer tracking também. E tem funcionado muito legal, porque é um tracking que ele reconhece a perspectiva, ele de alguma forma ele sabe a diferença de distância das coisas, e quando a pessoa mexe o rosto, esse tracking, ele consegue entender que tá mexendo em todos os, em Z, em rotação, tudo junto, posição, escala, sabe? Não é só matemático, tem algo, o modelo ele consegue entender isso, quase como uma malha de um V, assim, Então, tipo, usando isso, eu pensei, cara, eu já aprendi a fazer esse track, tem que desenvolver outras fórmulas de fazer, porque essas trocas de rosto que a gente tá vendo na internet são legais, mas não, tipo, falta coisa pra botar ela em produção, tá ligado? Tipo, é resolução pequenininha, é resolução de Instagram, é YouTube. Então, assim, agora que tá vindo os renders legais, eu comecei a trabalhar isso tem uns meses. Aí surgiu essa oportunidade, e é um diretor que a gente já trabalhou antes aqui, num outro projeto de Facebook, ele gostou bastante da forma que eu fiz, ele chegou pra mim e falou, eu sei que você é o cara dos testes, você não quer fazer um teste aí pra gente, não? Tipo, era o que precisava.
Fez a fama deitar na cama, né? Agora vai, né?
Aí eu falei, cara, quero. Só que eu tô no meio de um outro trabalho enlouquecedor, aí a casa falou pra mim, a gente consegue te dar um dia de teste, é o suficiente. Eu falei, cara, nem perto disso é o suficiente. Aí vou ter que dar um jeito. Aí eu comecei a fazer esses testes, assim, em horário paralelo, no Find e tal. E eu consegui apresentar pra eles essa semana. E, cara, a galera enlouqueceu. Eu fiz, assim, tem várias etapas. A primeira etapa da história é que a gente tem que deixar a atriz mais jovem, e a outra é que a gente precisa aplicar ela no que seria um dublê, né? E então eles filmaram a dublê, foram filmar a dublê pro teste que eu queria fazer, e eu fiz esse trabalho de aplicar em algumas cenas em que eu acredito que daria certo. E, cara, inacreditavelmente deu certo, sabe? Aí a gente... tipo assim... eu quase enlouqueci, tanto que um dia que eu ia falar com você, eu ia botar para o modelo treinar o que eu queria no shape, que eu queria que ele mexesse a sobrancelha um pouco diferente, então tem umas fórmulas que você tem que colocar. E aí, tipo, ele ia ficar treinando por mais 8 horas, aí ele treinou, a hora que eu fui ver o resultado, tipo, ficou horrível, tá ligado? E é porque eu copiei, coloquei e colei onde deveria, mas eu colei errado, então faltou uns caracteres, tipo, nossa, não acredito. Então o fato que eu setar de novo foi quando eu tive que remarcar com você. Mas enfim, passando tudo isso, essa semana a gente apresentou pro diretor, o diretor pirou, ele falou, cara, é por isso que eu escolhi trabalhar com você, puta, isso deu uma sensação muito boa, assim. E ainda mais o histórico desse job, que ia com uma outra casa de pós-produção muito grande aqui, e acabou, por causa da relação que a gente teve, ele acabou escolhendo vir pra gente. E aí agora eu consegui fazer esse teste, ele adorou, ele falou, vamos apresentar pra agência. Deu meia hora depois, a gente já tava na ligação, desapareceram, mostramos que os caras piraram, tá ligado? Os caras falaram, mano, é isso que a gente precisa. E aí agora a gente vai preparar certinho como filmar tudo isso e selecionar os takes. E acredito que vai ser um dos primeiros, tipo, filmes de grandes, assim, que vai utilizar a inteligência artificial para essa forma. Até tem um grande debate agora que vai acontecer, que é até onde é o limite disso, né? Porque a gente está usando pessoas que não tem, que não sabem de nada e aplicando em outros contextos, assim. E, cara, fica realista, assim. Bem trabalhar o cara de comp, deixa mais realista com o render já que vem. Então, essa é a próxima discussão. Mas, enfim, fiquei muito feliz, deu tudo certo, assim. Agora é abraçar a causa. Tenho certeza que vai ser algumas noites em claro.
Agora que vem o trampo, né? Mas é legal, né? A inovação tem o seu custo, mas em compensação, você ganha um pioneirismo que nem todo mundo vai poder dizer que tem depois, né, velho? Eu acho que. E aí isso retrata, ou reflete, melhor dizendo, naquela história do freela que sempre aparece. Né? Porque, sei lá, eventualmente, se você uma hora resolver sair da MPC, alguém vai chegar e vai falar, não, puta, mas eu queria fazer com o Thiago, porque ele fez aquele outro. Então, tudo tem, tudo é o ciclo sem fim, como diria o Rei Leão, né? Porque vai retroalimentando, né?
É isso, aconteceu comigo lá na Glass, em que eu tive alguns diretores que gostaram de trabalhar comigo. Um deles trabalhava muito bem com outro cara lá dentro. E um cara extremamente legal, tipo, e ele, cara, esse cara que trabalhava lá dentro, ele fez o clipe, olha pra você ver, quando ele já fazia comp, ele fez a comp daquele clipe da Aqua, Barbie Girl, tipo, meu, é um dos primeiros clipes, assim, que eu acho que com Chrome e tal, daquela geração, e aí, cara, tipo, o cara tem uma experiência em tanto, e quando eu cheguei na casa, eu já fazia freela pra ele remoto, quando eu cheguei na casa e ele falou, cara, eu vou te colocar a fazer com esse diretor, porque eu tenho que fazer outra coisa, e ele é um super amigo meu, a gente trabalha anos junto, assim, e eu sem responsa, né? E aí eu trabalhei com ele, e o diretor gostou bastante também do trabalho, tipo, um trabalho extremamente difícil, mas deu certo. E aí depois de um tempo, quando eu saí da Glassworks, eu tava já trampando, aconteceram trabalhos remotos porque eles queriam que eu estivesse junto, assim. Então é muito bacana isso, por isso que eu falo, é o que eu falei lá atrás, a relação com pessoa é muito importante também, né? Não é só máquina.
Sim, mesmo porque a inteligência artificial, como, né, pode fazer tudo, mas contar uma piada, talvez de repente não vai contar e ela não vai te indicar para outro job, né?
É, exatamente.
Tem que ficar esperto. Pra gente fechar, cara, que a gente já tá num papo aqui, já faz uma hora e meia aqui. Eu sempre faço uma pergunta pra galera que vem pro podcast, que é a seguinte: qual que é o caminho, o teu caminho, a partir de agora? Você já passou por diversos países, né? Tá trabalhando com uma tecnologia completamente, né, futurista nesse momento. Qual que é o teu futuro? O que você vê, sei lá, nos próximos 4 anos, 5 anos, não sei, para o teu trabalho?
Cara, a primeira coisa que eu vejo é eu no meu Brasilzão, assim, é a minha São Paulo, meu trânsito, Faria Lima, eu brinco com isso, mas é verdade, assim, é o meu primeiro horizonte, assim, sabe, meu Brasilzão de mais tranquilo. E outro é o meu trabalho remoto, obviamente, né, tanto por meus amigos e clientes no Brasil, e como também os daqui, remotamente, ouvindo para cá, com os vistos e tal, correto. Mas, assim, eu acho, cara, difícil, é uma pergunta extremamente difícil. Eu acho que, ficando melhor no que eu faço, sabe, continuando na comp e tal, tentando conquistar mais pós-produtoras, ficando melhor para as pós-produtoras que eu gosto de trabalhar hoje, para os amigos que eu trabalho hoje, eu acho que é mais nessa pegada, assim.
Entendi, muito bem. Bom, Mr. Thiago, puta, obrigado pelo tempo. Eu sei que você está corridaço, né? Quase nada, né? A gente já está conversando, tentando marcar já faz umas semanas, aí vai, não vai, qualquer coisa. Mas, puta, brigadíssimo pelo tempo aí, pela conversa. Foi super, super bacana, super gostoso. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo curtiu. E, velho, a casa tá aberta pra você, o que você precisar, aí é nóis. Você falou, né, de simulação, temos aí o Phoenix, aí eu fazendo propaganda da Chaos. Qualquer coisa, tem o Phoenix aí, que também é sensacional.
Mano, falando de novo do o Luciano, faz uma simulação, tipo, meu, você sente e chora de bonito.
Sim, o Luciano faz umas coisas, ele me manda os making-offs pra gente colocar no site. Porra, velho, tem uns negócios, né, tipo, como é que saiu isso daí, mano? Não sabia que dava pra fazer assim, não.
É, então, eu falo pra ele, pô, me manda esses render aí, vamos fazer as comp. Não, pô, cara, eu que agradeço o espaço, cara, eu sei, é um prazeraço mesmo estar aqui, sei da responsa que é estar aqui também, né, você só tá sempre com os melhores, acho que muito obrigado mesmo. Desculpa ter remarcado isso algumas vezes, mas é isso aí.
Imagina, cara, faz parte. Mas, de novo, brigadão. O V-Ray Master está de porta aberta. O que você precisar aí, é
Obrigadão, cara.
nóis.
Obrigadão. Eu,
Fé?
chegando em São Paulo, eu te chamo, hein?
Pô, demorou, né, meu? Você
Boa.
tá intimado, né, para chamar, pelo
Boa,
amor
com
de Deus.
certeza. Boa.
Então, gente, ficamos por aqui então com mais esse episódio do podcast mais limpinho da internet, agradecendo a presença do Thiago e agradecendo a sua audiência. Ouvindo a gente, próximo, não sei quando sai, estamos correndo nesse fim de ano aqui para tentar dar uma boa margem para vocês não ficarem sem esse pequeno pedaço de conhecimento que a gente tenta trazer aí toda. Não vou falar todo mês porque não é todo mês, não é sempre. Mas enfim, né, que a gente tenta trazer sempre que pode. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.